بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اشتمازو مولا صبري اشبكاسان دو ليبرو الدرر الباهية في المسائل الفقهية دي امام الشوقاني رحمه الله رحمة واسعة. اجتمع جاينا فلا صبري وكدير رشبيتو او تمبو دورساو امام الشوقاني رحمه الله منسيونا كيوم بونتو، yani é como uma chamada de atenção sobre um assunto que é propagado pelo alguns madhhab. Imam Shaukani rahimahullah disse: "O tayammum wa naqis as-salati aw at-tahara yusalluna ka ghayrihi min ghayri ta'khir." Yani Imam Shaukani rahimahullah ta'ala fala neste ponto de que a pessoa que faz tayammum, e a gente viu no capítulo da purificação o que é tayammum, que é o uso do pó da areia como substituição da água na ausência da própria água, ou quando a pessoa, por uma outra razão, não é capaz de usar a água, como aqueles que encontram-se doentes ou têm alguma coisa, yani, alguma escusa, seja no seu corpo, que o impede de usar a água. Isso a gente detalhou no capítulo da purificação. O que nos importa saber aqui é que a pessoa que se encontra nessas circunstâncias, que é substituir a água com o tayammum, bem como a pessoa que não é capaz de usar a água completamente, é capaz de usar em alguns membros do corpo, mas não é capaz de usar em outros membros do corpo, como a pessoa que tem pouca água para fazer o wudu, e essa água não é suficiente senão para alguns membros do corpo. Por exemplo, tem água suficiente para lavar as mãos, os braços e a cara. E não tem água suficiente para limpar a cabeça, os ouvidos e lavar os pés, yani, por insuficiência de água. E outro caso também é o caso da pessoa aqui, devido à doença ou algum ferimento no corpo, não é capaz de usar completamente a água. Quer dizer que, como a gente falou no tempo yani, do capítulo da purificação, de que a pessoa que tem algo no corpo que o impede de yani, chegar à água, como um ferimento, se a água passar nesse lugar, irá de o prejudicar. Então ele faz o wudu, aquilo que puder do corpo, e essas partes ele faz tayammum. Ele faz tayammum para essas partes do corpo. Essas são pessoas que se encontram em situações especiais. Alguns seguidores de Madhab, eles colocaram aqui de que a pessoa que encontra-se nessas circunstâncias deve esperar, não deve fazer a oração, deve esperar até quase no fim do tempo da oração. Porque para eles, o que impede ele de usar a água ou a ausência da água é algo que pode desaparecer depois da pessoa, yani, depois de passar um tempo, yani, como é que se diz, como eles dizem, yani, a pessoa deve estar, deve fazer isso na esperança de, yani, de encontrar a água antes de terminar o tempo da oração. E eles, com base nisso, dizem que a pessoa que encontra-se nessas circunstâncias deve esperar até que fique um tempo suficiente para fazer a oração que lhe falta, yani, 4 rakat. Fica tempo suficiente para fazer 4 rakat, e só depois é que ele faz essa purificação especial e faz a oração. Imam Shaukani rahimahullah chama a atenção com essas palavras que ele mencionou, de que isso não tem nenhum fundamento. Quer dizer que a pessoa que encontra-se em situações especiais, que não é capaz de fazer a purificação de forma normal, como os casos que a gente mencionou anteriormente, essa pessoa faz a oração normalmente logo que entra o tempo da oração. Por mais que depois de terminar a oração desapareça a situação que ele se encontrava. Por exemplo, alguém, no início da oração, quando entrou o tempo da oração, não encontrou água. Depois de fazer a oração, passando um tempo, encontrou água. A opinião correta é que ele não volta a fazer a oração, pois ele fez a oração com base tayammum, que é algo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou como substituição da água na altura em que ele procurava água. Portanto, a existência de água ou yani zawal mani', algo que o impedia de fazer ou de usar água, desaparece depois dele fazer a oração, não o obriga a voltar a fazer a oração. Daí que Imam Shawkani rahimahullah chama a atenção aqui, dizendo que as pessoas que se encontram nessas circunstâncias não devem adiar o tempo da oração até chegar quase no fim do tempo da oração e fazer a oração, como é a opinião de alguns madhab. Portanto, essa é a chamada de atenção que Imam Shawkani rahimahullah deu aqui neste ponto. E o ponto a seguir, ainda falando sobre o tempo da oração, palavra de Imam Shawkani rahimahullah: وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب الشمس. Imam Shawkani rahimahullah ta'ala menciona aqui um assunto que é importante, que é: existem tempos que não é permitido fazer a oração. Existem tempos que não é permitido fazer a oração. A gente sabe que as orações têm início e têm fim. Também existem tempos específicos que não é permitido ao muçulmano de fazer a oração. E esses tempos são Ba'da al-Fajr hatta tartati ash-shams, depois da oração de Fajr, até que o sol nasça completamente. Até que o sol nasça completamente. Yani, depois de terminar o tempo de Fajr, que é quando o sol começa a nascer, quando entra o tempo de nascimento do sol, termina o tempo de Fajr, esse tempo não é permitido a pessoa fazer a oração. Até que o sol nasça completamente. Até que o sol nasça completamente. E o tempo entre o nascimento do sol, até que o sol nasça completamente e fique elevado do local onde ele nasceu, normalmente, como os sábios estabeleceram, são 15 minutos. São 15 minutos. Yani, o tempo entre o nascimento do sol até que o sol encontre-se elevado do local onde ele nasceu são 15 minutos. Daí que os sábios dizem, para aquele que, por exemplo, perdeu o tempo da oração de Fajr por alguma escusa válida, ou a pessoa que quer fazer uma oração facultativa depois do Fajr, deve esperar depois do nascimento do sol 15 minutos. Deve esperar 15 minutos depois do nascimento do sol, e só depois é que pode começar a fazer as orações que ele pretender. Portanto, esse é o primeiro tempo em que não é permitido a pessoa fazer a oração. E esse é o tempo em que os mushrikun, aqueles que adoram o sol, adoram o sol nesse tempo, quando o sol está a nascer. Daí que veio a proibição, para que não se imita, para que o muçulmano não imite os mushrikun. Quando chega esse tempo, quando começa a nascer o sol, os adoradores do sol começam a fazer adoração para o sol. Começam a fazer adoração para o sol. Portanto, o muçulmano não deve imitar os mushrikun, seja os assuntos ligados à religião, bem como os assuntos fora da religião. E o segundo tempo que é proibido a pessoa de fazer a oração, como disse Imam Shawkani rahimahullah aqui, وَعِنْدَ الزَّوَالِ, quando o sol chega ao meio do sol, yani quando chega ao meio-dia. A gente sabe que a oração de Fajr inicia depois do meio do sol, depois do sol passar ao ponto do meio-dia. Quando o sol chega logo ao meio-dia, não é permitido fazer a oração. Passando uns minutinhos, é permitido a pessoa fazer a oração, pois o sol já se inclinou para o lado oposto. Portanto, quando o sol encontra-se a acima do céu, yani no meio do céu, não é permitido fazer oração nesse tempo. Não é permitido fazer oração nesse tempo. E é um tempo bastante curto. É um tempo bastante curto, pois o sol, quando chega no meio, passando alguns minutos, entra o tempo de dhuhr. Entra o tempo de dhuhr. Daí que disse que o tempo de dhuhr, quando o sol atinge o meio-dia. Quando o sol atinge o meio-dia. Portanto, quando o sol fica no meio do céu, quando está virar para o lado que ele vai se pôr, quando chega esse tempo, não é permitido fazer oração. É um tempo proibido também de fazer oração. E também, o outro tempo que é proibido fazer oração, وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ. Depois da Asr, até que o sol se ponha. A gente sabe que o tempo da Asr termina quando o sol vai se pôr. Quando o sol começa a se pôr, termina o tempo da Asr e não é permitido fazer nenhuma oração. Até que o sol se ponha completamente e é o tempo que entra o tempo da oração de Maghrib. Portanto, quando o sol vai se pôr, o sol começa a se pôr, não é permitido fazer a oração. Até que o sol desapareça completamente e chega o tempo de Maghrib, então é permitido fazer a oração. É permitido fazer a oração. Portanto, temos três tempos que Imam Jaqan aqui, rahimahullah, mencionou, que são proibidos de fazer a oração. Tempos esses que são proibidos os muçulmanos de fazerem oração. E sobre esses tempos, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou numa narração, como vem no Sahih Muslim, a partir de Amr ibn Abasa radiallahu anhu, disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Salli salata subhi, thumma aqsir ani salah, hatta tatlu' ash-shams. Esse é o primeiro tempo que a gente mencionou que não é permitido fazer a oração. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, yani, ore a oração de subh, que é a oração de fajr, thumma aqsir ani salat, em seguida, yani, deixe de fazer a oração, hatta tatlu ash-shams, até que o sol nasça e fique em cima. فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o sol nasce sobre os dois chifres de Shaitan. وَحِينَ إِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. E quando chega esse tempo, os kuffar, os descrentes, aqueles que adoram o sol, adoram Shaitan, quando chega esse tempo, eles se prostram. É o tempo que eles fazem a oração. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيض فصلي. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui menciona também o segundo tempo que é proibido fazer a oração, que é o tempo quando o sol atinge o meio do sol, yani, no meio do céu. Pois é o tempo em que tusjaru jahannam. Yani, quer dizer que é o tempo que as portas todas do inferno são abertas. E aí que não é permitido fazer a oração nesse tempo. Portanto, esses são os tempos que Imam Shaqan rahimahullah mencionou de que não é permitido fazer a oração. E existe um assunto que está ligado a isso, que é fazer a oração nesses tempos proibidos por necessidade. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse de uma forma geral: "Idha dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Como vê, a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, no Sahih Bukhari Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se um de vós entrar na mesquita, então que não sente até que reze 2 rak'ah." Esta ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam é geral. Sendo assim, os sábios fizeram a exceção nos tempos proibidos as orações que têm a necessidade. Eles chamam Dhat al-Sabab, que são como as orações que são denominadas de Tahiyyat al-Masjid, yani saudação à mesquita. Quer dizer, quando a pessoa entra na mesquita, seja qual for o tempo, deve saudar a mesquita fazendo 2 rak'ah. São as orações denominadas de Tahiyyat al-Masjid. Essas orações são feitas em qualquer tempo, por mais que seja no tempo em que a gente mencionou que é proibido de fazer a oração. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, na oração que a gente mencionou anteriormente, generalizou essa ordem. Disse: "Idha dakhala ahadukum al-masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Se um de vós entrar na mesquita, então que não sente até que ore 2 rak'ah." Sendo assim, os sábios tomaram disso uma exceção para aqueles tempos que ele, yani, sallallahu alaihi wasallam, proibiu de fazer a oração. E a proibição de fazer a oração naqueles tempos que a gente mencionou aplica-se para a pessoa que intenciona fazer a oração naqueles tempos. Intenciona fazer a oração nesses tempos. Yani, faz o wudu quando o sol está a nascer e quer fazer a oração. Essa pessoa é proibida de fazer a oração nesse tempo. Ao contrário daquele que entrou na mesquita e coincidiu a sua entrada na mesquita nos tempos proibidos de fazer a oração. Essa pessoa não intencionou chegar na mesquita nesse tempo e nem fez intenção de fazer a oração naquele tempo propositamente. Yani, coincidiu, ele entrou na mesquita nesse tempo. Sendo assim, a proibição de fazer a oração nesses tempos não o abrange, pois ele pega e cumpre com outra narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, que nos ordena fazermos a oração sempre que entrarmos na mesquita. Tanto aquele que faz o wudu e entra na mesquita nos tempos proibidos é obrigado de fazer a oração antes de se sentar. Ao contrário do que alguns tomam como opinião, de que quando chega um tempo proibido de fazer a oração, colocam-se a sentar-se na mesquita sem antes de fazerem Tahiyyatul Masjid. Portanto, qualquer pessoa que entrar na mesquita em qualquer tempo, seja tempo proibido ou tempos permitidos normais, deve fazer salat, que é considerado como saudação da mesquita, que é Tahiyyatul Masjid. Deve fazer Tahiyyatul Masjid. Quer dizer que a pessoa não pode sentar na mesquita até que reze 2 rak'ah. Até que reze 2 rak'ah. E os sábios dizem: aquele que, por exemplo, chegar na mesquita, entrar na mesquita e sentar sem fazer 2 rak'ah, e depois se recordar, ele não deve levantar e fazer esses 2 rak'ah nos tempos proibidos. Yani, a pessoa aqui entrar na mesquita e sentar por esquecimento, não é obrigada de levantar, quando ele se recordar, não é obrigada de levantar e fazer os 2 rak'ah Tahiyyat al-Masjid. E aquele também que chega na mesquita nos tempos proibidos e se senta, seguindo a ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam, outras narrações que proíbe a pessoa de fazer a oração nesses tempos, então não deve ser condenada. Não deve ser condenada. Se ela achar que isso é o correto, então deve ser deixada, e isso não é algo que deve causar yani, confusão ou divergência entre os muçulmanos. Então, esses são alguns pontos que Imam Shawkani rahimahullah mencionou sobre este tópico, que é o tópico sobre os tempos das orações. E paramos por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite a compreensão da sua religião da forma como ele revelou subhanahu wa ta'ala, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça também seguir os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.